10:35. Muito bom dia para você. Quarta-feira, hoje 26 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Indícios coletados pela Polícia Civil trazem reviravolta em caso de policial militar morta em Carambeí. A mãe do suspeito também teria sido vítima de tiro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia. Num primeiro momento, a suspeita é de que esta mulher teria morrido após ver a cena e sofrer um mal súbito. Agora parece que a história é outra, Emanuel, é isso?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros do CBN Paraná, né? Quero eu mesmo fazer uma errata nesse comecinho, né? Mandei ali a manchete escrito Carambeí, mas esse caso foi em Cândido de Abreu ontem, né? Na segunda-feira, e ontem a gente trouxe os detalhes, uma tragédia que abalou o estado do Paraná e a pacata cidade de Cândido de Abreu. O que aconteceu agora, segundo a Polícia Civil, é de que a mãe do suspeito de cometer o assassinato, o feminicídio e depois tirar a própria vida, teria sido baleada e não teria morrido por um mal súbito. As informações iniciais vieram da Polícia Militar, que atendeu no momento a ocorrência e percebeu que a mãe deste suspeito havia saído da residência, tentado sair da residência e caído e tido aí a morte. A polícia entendeu no primeiro momento, porque ela não realiza uma perícia mais aprofundada nesse sentido, de que ela teria visto a cena, saído correndo de dentro da casa e tido um mal súbito e morrido perto da entrada do portão. No entanto, segundo a investigação que agora é conduzida pela Delegacia da Polícia Civil em Cândido de Abreu, as indicações é de que ela também foi baleada. No entanto, o que não se sabe ainda nesse momento e vai ser analisado pela perícia, entre outras informações a serem coletadas, é se o tiro que acertou a mãe do suspeito foi dado por ele, então ele teria matado a policial militar, matado a mãe e depois tirado a própria vida, ou se foi um tiro acidental ou algum tiro que acabou acertando a policial e depois acertou a mãe e ela acabou falecendo. As investigações vão seguir agora pela Polícia Civil. A PM morta se chamava Marcela Cristiane Rosa, de 35 anos, foi baleada na última segunda-feira com 2 tiros. Ela foi vítima de feminicídio, acabou sendo velada e sepultada aqui em Ponta Grossa, onde ela mantinha a residência. Trabalhava na Polícia Militar desde 2013 e neste momento era lotada no hospital da Polícia Militar em Curitiba. Ela namorava o rapaz e foram até Cândido Abreu para visitar a mãe dele, sua sogra, quando aconteceu a tragédia. Lembrando que o assassino acabou tirando a própria vida depois de usar, a princípio, a arma da policial para cometer os crimes, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, com mais detalhes e essa reviravolta no caso deste crime bárbaro ocorrido no município de Cândido de Abreu. O Ministério Público apura o desvio de recursos públicos em São João do Ivaí. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha, é a Operação Grigori. Com apoio do GAECO de Maringá, o Ministério Público cumpriu ontem, terça-feira, 7 mandados de busca e apreensão nessa operação. Operação que apura essas possíveis irregularidades em contratações realizadas sem concurso público ou sem licitação e também enriquecimento ilícito de agentes públicos, suspeitos de desviar recursos. Um dos alvos dessa operação foi, então, a Prefeitura de São João do Ivaí. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Edson Ricardo Scolari Filho.
Na manhã dessa terça-feira, 25 de junho de 2024, o Ministério Público do Estado do Paraná deflagrou a fase ostensiva da Operação Grigori, aqui no município de São João do Ivaí. Investigação essa de autoria da promotoria de São João do Ivaí e que conta com o apoio operacional do GAECO de Maringá. Em síntese, a investigação apura ilícitos praticados no âmbito da ausência de concurso público e contratação de pessoal pelo município, bem como ausência de licitação ou procedimento legal cabível e contratação de empresa privada para prestação de serviços ao município. Constam indícios de desvio de recursos públicos, bem como envolvimento de agentes políticos. As próximas etapas da investigação almejam identificar materialidade, autoria e valor exato do possível enriquecimento ilícito.
Os nomes e os cargos dos envolvidos não foram divulgados pelo GAECO. Nós entramos em contato, tentamos contato por várias vezes com a Prefeitura de São João do Ivaí. Conseguimos falar com duas pessoas diferentes que não souberam informar quem é que poderia comentar sobre esse assunto. E um detalhe é que no site da Prefeitura tem um selo que informa que o município é participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Agora, Luciana, eu vou mudar de assunto um pouquinho, porque nós falamos ontem aqui no CBN Paraná sobre o último julgamento do caso do maníaco da Torre, aqui em Maringá. Ele foi condenado novamente, as penas somadas agora chegam a 130 anos. Esse júri popular do Ronês Fon Firmino Gomes, esse homem que ficou conhecido então como maníaco da Torre, terminou já na noite desta terça-feira, começou bem cedinho ontem e durou o dia todo com a condenação. Sentença, então, de 23 anos, 3 meses e 15 dias. Esse foi o último julgamento. Ronei já tinha sido condenado por outras 5 mortes e, somadas, então, as penas chegam a 130 anos de prisão. Ele é considerado o maior assassino em série de mulheres aqui no Paraná e esteve, então, no banco dos réus, dessa vez pela morte de Arielle Natália da Silva. Arielle tinha 24 anos, era moradora de Sarandi, desapareceu em fevereiro de 2015, depois de sair de casa para ir numa festa aqui em Maringá, e foi encontrada morta no mês de março desse mesmo ano, em uma plantação de milho, na saída aqui de Maringá. O Ronês Fon foi preso 3 meses depois, em depoimento assumiu ter matado a jovem, assim como outras 5 mulheres que foram encontradas na mesma região, próximas de torres de transmissão de energia, por isso o nome maníaco da Torre. Todos os casos também, as vítimas eram deixadas nuas, com o rosto para cima, braços abertos, pernas entreabertas ali, então uma posição muito característica de todos os crimes. Hoje, o Ronês está com 51 anos e ele deve ficar na cadeia até os 72 anos. Por quê? Se ele foi condenado a 130 anos, né? De acordo com a lei brasileira, ele não pode ficar mais do que 30 anos encarcerado. O maníaco da Torre já cumpriu 9 anos de prisão. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. É, a lei brasileira é um tanto quanto confusa nesse sentido. São 135 anos de prisão, mas ele vai sair, então, daqui a alguns anos, se estiver vivo até lá, com 71 anos de idade, este que é o maior serial killer da história aqui do Paraná. Obrigado, Brenda. 10 horas 43 minutos. Sociedade Rural do Oeste critica o adiamento do Plano Safra 2024-2025. Inicialmente, a solenidade de lançamento estava prevista para esta quarta-feira, mas o governo federal adiou o anúncio para o dia 3 de julho. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. Isso causou uma revolta no setor em vários pontos do Brasil, principalmente aqui na região sul do nosso país. E, de fato, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou ontem o adiamento do lançamento do Plano Safra 2024-2025 para a semana que vem. O setor espera cerca de 500 bilhões B de bola. E o atraso no anúncio causou essa indignação. Nós conversamos agora há pouco com o presidente da Sociedade Rural do Oeste, Devair Bortolato, e ele fala das consequências. Por que houve essa insatisfação?
O plano, na opinião do agricultor, do pecuarista, já sai um pouco atrasado, porque o plantio começa agora, final de agosto, começo de setembro. Então nós temos praticamente 60 dias. É muito pouco esse prazo para você adquirir todos os insumos e tal. Você precisa ter certeza do dinheiro. Quantos milhões de pessoas estão dependendo desse plano para acertar suas coisas, suas contas, pagar seus fornecedores? Aí uma meia dúzia de incompetente do cerimonial atrasa um negócio desse, porque a festa de lançamento político, tudo bem, pode fazer o lançamento político, não tem problema nenhum, é um direito deles, mas agora meia dúzia de incompetente do cerimonial atrasar, porque tem que ajeitar a festa. Isso é mais uma marca do governo PT.
A Frente Parlamentar Agropecuária, Luciano, criticou duramente o governo federal, acusando-o de desorganização e ineficiência e alertou que os produtores ficarão desamparados na primeira semana do plano. O sistema FAEP-SENAR também condenou a mudança, apontando um impacto negativo no planejamento dos agricultores e pecuaristas do Paraná. O adiamento do Plano Safra 2024-2025, em um momento de incertezas e desafios econômicos, sem dúvida, Lucian, acende um alerta no setor agropecuário sobre a capacidade do governo de atender as demandas e assegurar o suporte financeiro necessário para a próxima safra. E vale lembrar, representantes do governo federal alegaram ontem pouco tempo para fechar a montagem do evento. Por isso, o anúncio do Plano Safra 2024-2025 teria, então, de ser adiado. E foi adiado para uma semana, deve ocorrer, ou pelo menos está programado para acontecer, como você dizia aí no início, no dia 3 de julho. Lucian.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Obrigado, Roberto Benjamin, lá de Cascavel, pelas informações. Portanto, essa decisão não foi bem recebida, né? A Sociedade Rural do Oeste criticou o adiamento do Plano Safra 2024-2025, ficou só para o mês que vem, né? Dia 3 de julho, que não está tão distante também cá entre nós. A Câmara de Londrina aprovou o projeto que aumenta em 27% os salários dos guardas municipais. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lúcia. Em uma sessão bem tumultuada, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, os projetos de lei que aumentam os salários dos guardas municipais. Um dos projetos garante um aumento de 27% ainda nesse ano e o outro concede um avanço de 34 níveis de carreira dos agentes a partir de 2025. Os projetos foram protocolados pelo Executivo no dia 5 de junho, sem estimativa de impacto orçamentário financeiro e a declaração de adequação orçamentária. Então, eles fizeram mudanças, inclusive o dinheiro para fazer essa adequação e esse aumento no salário dos guardas vai sair do Fundo Municipal de Saúde, senão não seria possível. Inclusive, eles chegaram a fazer também algumas reivindicações, alguns manifestos na frente da Prefeitura e da Câmara pedindo a aprovação desse projeto. A estimativa do impacto aponta que a despesa em 2024 será de R$1.300.000, com a implementação de um projeto que vai ocorrer de forma parcelada em julho. Então, a expectativa é que eles tenham agora, vai para a segunda discussão nessa quinta-feira, mas um reajuste de 27% nos salários. É bom, né, Luciano?
Sem dúvida, aumento sempre bom aí para os profissionais da segurança pública do município de Londrina. Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O Ministério dos Transportes expande a agenda de modernização de contratos em rodovias federais de Santa Catarina e do Paraná. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciane, e aos ouvintes. Após a publicação de uma portaria do Ministério de Transportes no ano passado, que estabelece uma nova política pública de otimização de contratos, o governo federal deve modificar as concessões que atuam no Paraná. A mudança acontece por meio de acordos com a atualização de compromissos e execução de novas obras, sem a necessidade de nova licitação. A secretária nacional de transporte rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane S., explica que 14 contratos em todo o Brasil foram avaliados, entre eles, 3 no Paraná.
Ano passado, a gente verificou que 14 contratos estavam estressados de concessões. É um contrato ou que ele já teve todas as execuções de investimentos previstas já prontas, é um contrato que ele não tem mais obra para ser executada, obra de grande relevância, ou eles enfrentaram algum problema e estão com dificuldade de performance, que a concessionária está em processo de devolvê-lo para a União, para ser relicitado novamente, ou está em fase anterior a essa etapa. No caso do Paraná, nós temos 3 concessões importantes que estavam já ou estressadas, né, ou estavam quase sem nenhuma obra prevista, que é o caso da Regis Bittencourt, né, que é ali a principal ligação do Sudeste com a região Sul, a BR-116, que liga São Paulo a Curitiba.
Ao invés de uma simples renovação de acordo, a otimização consiste na atualização dos compromissos, segundo o Ministério. Assim, a proposta levada à análise do Tribunal de Contas da União vai posteriormente a leilão na Bolsa de Valores, no qual pode disputar tanto a concessionária detentora do atual contrato quanto novas concessionárias. Os acordos otimizados terão adequação de prazo, podendo se estender por até 15 anos. Quanto às tarifas, com a inclusão de novas obras nos trechos, o aumento do valor cobrado do usuário será iminente, mas a secretária pontua que haverá um teto para os valores ficarem abaixo do que deveria ser empregado se uma nova concessão fosse feita.
Temos uma série de reuniões públicas para a gente apresentar para a sociedade quais são as obras, quais são os cronogramas, sempre comparando então com um novo edital para tomada de decisão. É isso que a população quer? Quer a execução de obras já no próximo ano, com um pequeno aumento do valor da tarifa, mas sempre menor do que um novo leilão, trazendo, por exemplo, controles mais rígidos, como, por exemplo, o degrau tarifário, né? Que nesses contratos, como são da segunda etapa, são contratos antigos, não tinha ainda, né? Agora já temos. Que é, por exemplo, a tarifa de pedágio só sobe depois que a obra de infraestrutura é entregue, né?
A maior parte das obras previstas pelo Ministério dos Transportes é referente à duplicação de trechos nas estradas das BR-116 e 376 aqui no estado do Paraná. A CBN Curitiba procurou a Arteris, responsável pelos contratos que serão impactados no Paraná, e aguarda ainda um retorno da concessionária sobre a adesão a esse tipo de modalidade e acordo. Luciano.
Obrigado, Marina, pelas informações. São 10h52 e assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.